Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
A paz do Senhor para todos, amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Não sei como foi o teu dia hoje, mas se você está aqui, é porque o Senhor, Ele quer falar com você nesta noite. Ele já tem falado através dos louvores, trazendo ânimo aos nossos corações. Mas durante esses dias, Ele colocou um propósito de que nós viéssemos a passar um período refletindo sobre a questão dos dons espirituais. E é muito importante nós refletirmos sobre isso. Quem teve a experiência da década de 80, da década de 90, tem percebido o quanto esse assunto é urgente. Porque naquela época nós víamos grandes manifestações dos dons espirituais. E hoje nós vemos menos manifestações. E nós temos a firme convicção de que o poder de Deus não diminuiu. A presença do Senhor sobre o corpo de Cristo também não diminuiu. Então nós precisamos reavaliar as nossas vidas, reavaliar as nossas prioridades, buscar a face do Senhor, orando, até como o profeta Abacuque registra lá no seu livro, um momento que ele começa a orar e ele começa a interceder: aviva, ó Senhor, a tua obra. E nós precisamos buscar ardentemente isso, porque isso é um assunto que para nós deveria ser tão cotidiano quanto a alimentação, a respiração e todas as outras coisas que nós temos no nosso dia a dia. Semana passada nós já fomos ministrados aqui sobre a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. E hoje nós vamos refletir um pouco sobre a atuação do Espírito Santo através dos dons na Nova Aliança. Não necessariamente no tempo do Novo Testamento, porque embora aquele tempo tenha passado, mas a Nova Aliança permanece até hoje e Deus, Ele continua a agir nos nossos dias. Sim, em alguns aspectos Ele age de uma maneira um pouco diferente, mas Ele continua agindo nos nossos dias, e o poder dEle é o que sustenta a obra que Ele desenvolve através da igreja. E por isso, querido, nós vamos refletir um pouco sobre isso, sobre como Deus age através do Espírito, através dos dons, no período da Nova Aliança. E nós precisamos entender isso. E esse entendimento começa do reconhecimento de que os dons, eles são absolutamente indispensáveis para a igreja. Até mesmo em meio a denominações que não acreditam que os dons, eles permanecem até hoje, e onde nós até não vemos a manifestação de alguns dons no meio daquelas denominações, mas ali Deus vai levantar pessoas com o dom da palavra da sabedoria, o dom da palavra do conhecimento, outros dons, de maneira que os dons, eles são presentes na igreja, quer a igreja acredite ou não que esses dons, eles existem, que esses dons, eles são atuais, porque isso faz parte da capacitação de Deus para que a igreja possa exercer o seu papel. Nós sabemos que quando Cristo, Ele está para voltar para os céus, Ele designa a igreja para cumprir uma missão, para cumprir um chamado. E a pergunta com a qual nós poderíamos iniciar é: alguém porventura tem a expectativa de que a igreja conseguirá cumprir o seu chamado, cumprir a sua missão na força do seu braço? Ou no ânimo natural que se encontra no coração de cada membro deste corpo? Nós precisamos entender que a obra que Deus designou para ser feita pela igreja, ela é humanamente impossível de ser realizada se não for com a ajuda do Espírito Santo. Nós precisamos entender isso, porque a orientação bíblica é exatamente essa. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa ou agir como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de sermos ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra da lei mata, mas o Espírito vivifica. Nós precisamos entender, queridos, que de nós mesmos, nós não somos capazes de fazer nada que seja frutífero para o reino de Deus. É por isso que quando Jesus ele estava já para subir aos céus, a última orientação que ele deu aos discípulos tratava exatamente dessa capacitação. Ele passa, depois da ressurreição, cerca de 40 dias ainda na terra. Durante esse período ele tem uma série de encontros com os discípulos, traz uma série de ensinamentos para os discípulos, mas ele deixou para que o último ensino fosse exatamente sobre isso, quando lá em Atos, no capítulo 1, no versículo 8, antes de subir, ele fala: mas recebereis poder, a virtude do Espírito Santo. Para quê? Para quê, queridos? Para que nós fôssemos testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, até Samaria e até então aos confins da terra. A igreja só consegue cumprir a sua missão no poder, na virtude do Espírito Santo. E é por isso que esse assunto é extremamente importante e necessário para nós. Quem é que capacita o missionário a ser eficaz na sua ministração? Quem é que capacita o professor a ser eficaz no seu ensino? O pregador a ser eficaz na sua pregação? O discipulador a ser eficaz no discipulado que faz na vida de outras pessoas? Quem é que faz a oração ser eficaz para curar enfermos, para fazer sinais, maravilhas e até ressuscitar mortos? É o poder, a virtude do Espírito Santo. Jesus chegou para os discípulos e disse: olha, fiquem em Jerusalém até que sejais revestidos deste poder. E isso ele estava querendo dizer: olha, vocês precisam entender que não é na força do braço de vocês, não é na eloquência do pregador, não é na capacidade meramente humana que alguém tem de lecionar, mas é através da ação do Espírito Santo, pelo provimento dos dons, que a igreja pode cumprir o seu papel. E a igreja tem crescido e frutificado através dos dons, mesmo antes do período que hoje nós conhecemos como a renovação pentecostal, que ocorreu a partir da Rua Azusa. Durante todo o período da história da igreja, a igreja ela não foi extinta, a igreja ela pôde prevalecer contra as portas do inferno, porque a igreja sempre esteve amparada pelo poder do Espírito Santo. De maneira que quando nós falamos sobre os dons, nós não estamos falando sobre algo simplesmente que seja um opcional na vida de uma pessoa, mas como algo estritamente necessário para que eu e você possamos enfrentar este mundo e vencer. Recebereis poder do Espírito Santo. E nós precisamos reacender a chama de buscar esse poder, de buscar acesso a essa fonte. Queridos, nós vivemos num período muito curioso da história da igreja. Sabe, a igreja, infelizmente, como ela é formada por seres humanos e os seres humanos são falhos, a igreja é formada por paradoxos. Nós temos Bíblias à vontade nas nossas casas. Algumas pessoas possuem coleções de Bíblias. Eu conheço uma pessoa que possui mais de 20 Bíblias em casa, porque gosta de ter várias versões de texto, várias versões de Bíblias de estudo, várias maneiras até de organizar o texto, Bíblia em ordem cronológica, Bíblia na ordem que foi escrita, e diversos outros tipos de Bíblia. E nós lemos tão pouco. Irmãos que estão em países onde essa Bíblia é proibida, ficam orando para que a palavra chegue até eles. E muitas vezes a Bíblia chega, e chega numa quantidade tão pequena que sabe o que é que eles fazem? Eles rasgam as páginas da Bíblia e eles fazem revezamento de leitura entre os membros da igreja. Cada pessoa pega uma página e vai lendo, e elas vão trocando aquelas páginas, porque não há Bíblia em quantidade suficiente para atender a todos. E nós temos tantas e lemos tão pouco. Queridos, Jesus ele trata com os discípulos a respeito das maravilhas da nova aliança, e Jesus fala: olha, sabe os profetas da antiga aliança? Eles desejaram ver o que vocês veem, ouvir o que vocês ouvem, mas isso não foi permitido a eles. Mas nós temos acesso a tudo isso e não desejamos como eles desejaram. A Bíblia diz que na antiga aliança o pecado fazia separação entre Deus e o homem. A Bíblia diz que na nova aliança, através do seu sacrifício, Cristo nos proporcionou um novo caminho para o Pai. E a Bíblia fala lá em Hebreus que nós devemos entrar com confiança por esse caminho. Mas mesmo tendo esse caminho aberto, são tão poucos que se interessam de buscar usufruir desse contato, dessa presença. De maneira que, queridos, a atuação do Espírito Santo nos nossos dias, nos dias da nova aliança, é uma atuação em relação à atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. A atuação dele na nova aliança é uma atuação sem medida. Nós vimos aqui na semana passada o pastor Jessé ministrando que, embora Deus tivesse utilizado pessoas na antiga aliança, essa utilização de Deus, ela era momentânea, ela era limitada, mas nos nossos dias, não. Ela não é momentânea, porque o Espírito Santo, ele não vem sobre nós e depois volta aos céus, não, ele habita em nós. Ela é sem medida, porque hoje não existe mais separação entre nós e o nosso Deus. A separação foi moída na cruz do Calvário. Chega a tal ponto que Jesus fala: olha, aqueles que andam após mim farão sinais maiores do que estes. E, queridos, parece que nós estamos lendo sobre uma outra época. Eu me vejo mais ou menos, a sensação que eu tenho é que nós estamos mais ou menos como Gideão. Na hora que Gideão estava ali, malhando o trigo no lagar, vem o anjo do Senhor para falar com ele, sauda Gideão, né, chamando ele de bem-aventurado, valão valoroso e tal. E a resposta de Gideão é: onde está o agir de Deus, como os nossos pais nos falaram que Deus agiu antes? E parece que quando nós falamos de dons espirituais hoje na igreja, é a mesma sensação. Como Deus agiu no passado, mas Deus não mudou. E nós precisamos entender isso para que nós venhamos reacender em nós o desejo de buscar essa presença, de buscar a atuação desses dons. Porque os dons, eles não possuem validade. Eles possuem cumprimento, mas validade não. E eles estão disponíveis nos nossos dias. A palavra grega que vai tratar sobre os dons espirituais na Bíblia Sagrada é a palavra carismata. E essa palavra significa dons espirituais, graças espirituais, presentes espirituais. E, queridos, nós precisamos entender a natureza dos dons para perceber que esses dons, eles, na verdade, eles não são simplesmente uma ferramenta de trabalho que Deus proporcionou à igreja, mas esses dons, na verdade, eles são um presente que Deus proporciona à igreja. Não é somente como você chega num trabalho novo e você é contratado, e quando você chega lá no seu trabalho, o seu patrão, ele vai lhe dar todos os equipamentos de proteção, capacete, bota, luva, mas ele não faz isso porque ele lhe ama ou porque ele gosta de você, ele faz isso porque ele é obrigado, é instrumento de trabalho. Os dons, embora eles sejam um instrumento para a igreja, eles são muito mais do que isso, porque eles são um presente. Nós precisamos entender o que é que os dons proporcionam. Queridos, a Bíblia fala que nós somos cidadãos dos céus. A Bíblia diz que a nossa cidade não é desta terra. A Bíblia diz que a nossa nação, a nossa nacionalidade não é aqui desta terra. Deus, quando Ele dá através do Seu Espírito os dons para nós, Ele está nos dando para nós usufruirmos de benefícios que são lá de onde está a nossa cidade. A Bíblia fala que quando nós chegarmos lá, nós não vamos experimentar mais doenças. E Ele nos proporciona experimentar isso nos nossos dias através dos dons de curar. A Bíblia diz que lá nós seremos ensinados pelo próprio Deus. Ele nos proporciona usufruir disso aqui na terra, sendo ensinados através do dom do ensino. Lá, nós veremos todo tipo de maravilhas. Enquanto nós estamos aqui, nós também podemos usufruir disso através de um dom. De maneira que, queridos, nós precisamos entender, cada dom espiritual que nós podemos experimentar aqui na terra está ligado a um aspecto da nossa eternidade. Então, é um presente que Deus nos deu, porque Ele não espera que você venha começar a usufruir do que existe lá, simplesmente quando lá chegar. Ele deu o dom para que você venha usufruir desses benefícios já aqui. Mas talvez você diga, mas Guilherme, eu não tenho o dom de curar. Mas o dom foi concedido à igreja, e esse dom também é para tocar a sua vida. Não, mas eu não tenho o dom de ensinar. Eu não tenho o dom da palavra de conhecimento, mas tem pessoas na igreja levantadas para serem utilizadas nesse dom, e você vai ser abençoado através disso. Nós precisamos entender que os dons, eles são dados dentro do contexto do corpo. Deus vai fazer você usufruir dos dons, mas não necessariamente através de todos os dons habitando dentro da sua vida. É por isso que quando a Bíblia fala de dom, a Bíblia sempre fala no contexto da unidade, porque nós precisamos estar juntos. Quando Deus, Ele quis derramar do Espírito Santo naquilo que ficou conhecido como Pentecostes, lá em Atos no capítulo 2, vai dizer que os discípulos, eles estavam juntos, no mesmo lugar. Por quê? Porque nós precisamos nos mover como corpo. Então, os dons espirituais, eles são presente de Deus para as nossas vidas, para nós já começarmos aqui na terra a usufruirmos daquilo que plenamente teremos na glória. Então nós precisamos resgatar isso, não somente pela questão da eficácia do cumprimento da nossa missão, mas para que nós venhamos, enquanto estamos aqui, usufruir daquilo que lá no céu teremos plenamente. Nós precisamos buscar esses dons para que nós venhamos a usufruir disso. E nós precisamos entender que se os dons, eles são, digamos assim, uma degustação do que há lá e que iremos usufruir plenamente no futuro, nós precisamos entender que os dons espirituais eles são escatológicos. O que é que significa essa palavra? Escatologia é o ramo de estudo que estuda o que a Bíblia fala acerca do futuro. Os dons espirituais, eles são escatológicos em dois aspectos. Primeiro, no aspecto que aqui nós começamos a usufruir do que há lá. E segundo, porque eles marcam parte do tempo de Deus, do plano de Deus na Terra. Quando lá em Atos capítulo 2, Pedro, ele vai ministrar a primeira pregação após ele ser revestido com o Espírito Santo, ele vai citar o texto do profeta Joel capítulo 2, só que ele acrescenta algo naquele texto, e ele fala lá no capítulo 2 versículo 16, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Pedro, ele está citando o texto do profeta Joel, mas ele acrescenta algo, ele acrescenta a informação: nos últimos dias acontecerá. Se você lê o texto do profeta Joel, essa informação ela não está escrita lá em Joel. Isso é o Espírito Santo, através da autoridade apostólica conferida a Pedro, esclarecendo mais o texto que estava escrito lá em Joel e dizendo: olha, isto que nós estamos vivenciando é os últimos dias na Terra. Então, queridos, é um contrassenso nós ficarmos buscando sinais no futuro de quando é que vai ser o fim dos tempos. Os últimos dias, eles iniciam no Pentecostes. Nós estamos vivendo nos últimos dias. É por isso que a igreja precisa ter urgência no cumprimento do seu chamado. É por isso que a igreja precisa ter urgência no cumprimento da sua missão. Porque nós estamos vivendo os últimos dias. E quem é que diz isso? É a manifestação do Espírito Santo através da igreja. Isso é, de acordo com o Pedro apóstolo, o sinal de que os últimos dias iniciaram. Os últimos dias não é algo para frente, é algo que nós estamos vivenciando hoje. E por isso precisa ser encarado esse período com toda a seriedade e com toda a dedicação, porque os dias estão se acabando. Nós estamos vivendo os últimos dias. Agora, um outro aspecto a respeito dos dons espirituais que precisa ser bem compreendido e que é extremamente polêmico, é que como eles são dons escatológicos, eles estão ligados, digamos assim, ao cronograma profético do plano de Deus, eles possuem cumprimento. E tudo aquilo que é escatológico se cumpre, e quando se cumpre, cessa. Então os dons, eles foram designados para cessar. E é aqui que reside uma das grandes polêmicas dos nossos dias, porque tem gente que vai dizer que eles já cessaram, tem gente que vai dizer que eles não cessaram ainda. Mas nós precisamos entender que é a Bíblia quem diz que os dons, eles possuem o seu fim. Quando Paulo ele fala lá em 1 Coríntios capítulo 13, ele vai tratar sobre isso, e ele vai dizer lá no capítulo 13, versículo 8 a 11, o amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então, queridos, nós precisamos entender que os dons, eles cessam. Isso é fato. Isso não é passível de discussão. É Paulo que está dizendo. A grande questão é quando. Quando os dons cessam? Paulo, ele fala que os dons, eles cessam quando vier o que é perfeito. E aí nós precisamos entender o que é o perfeito que veio ou que virá e que marca a cessação de um dom. Os dons, eles possuem propósito. Cada dom, ele possui um propósito específico. E quando aquele propósito, ele se cumpre naquilo que é a perfeição daquele propósito, aquele dom, ele cessa, ele deixa de existir. Toda a atuação de Deus escatológica é assim. Quando Deus, ele tira o povo do Egito, Deus, ele promete no deserto que vai alimentar aquele povo com maná. A princípio, a travessia do Egito para a terra prometida era uma travessia extremamente curta. Na verdade, os israelitas saíram do Egito e eles demoraram menos de um ano para chegar em Cades Barneia, que era, por bem dizer, faltando um morro para entrar na terra da promessa. Mas eles não creram, eles murmuraram, Deus os castigou com 40 anos vagueando pelo deserto. Não foi porque a trajetória demorava 40 anos, mas foi castigo. E o que é que Deus faz com o maná? O que era para chover durante menos de um ano, ficou chovendo durante 40 anos. Quando eles chegaram na terra que mana leite e mel, estiou a chuva de maná. Parou de chover maná. Por quê? Porque aquilo que o maná representava, que representava o deleite da terra que manava leite e mel, tanto que ele tinha consistência e gosto próximo do mel, quando eles chegam no local que se cumpria a promessa de Deus, aquilo que era escatológico relacionado àquela promessa, acaba. E Deus, ele vai agir assim durante toda a história da humanidade. E o que acontece? Os dons, eles também espelham algo que é perfeito. Cada dom representa um propósito. Existem dons que já cessou nos nossos dias. Outros dons não. Eu vejo embasamento bíblico para falar que um dom cessou. E eu espero que quando eu for expor isso, eu não venha afetar aqui a crença de ninguém. Mas existe um dom registrado na Bíblia, lá em Efésios no capítulo 4, que é um dom do apóstolo. E Deus levantou vários apóstolos. Nós lembramos o nome de 13. 14 se for contar o traidor, né? Porque nós lembramos de Judas, lembramos dos 12 e lembramos de Paulo. Mas a Bíblia mostra que existiram mais de 500 pessoas com esse dom. Mais de 500 apóstolos existiram na igreja primitiva. E a Bíblia vai citar o nome de outros, pelo menos de outros 3. A Bíblia vai falar de Barnabé. E a Bíblia vai falar de outros 2 apóstolos lá em Romanos no capítulo 16. Só que o que era o dom de apóstolo, queridos? O apóstolo era o dom que conferia àquele que estava com aquele dom algo chamado autoridade inerrante. Não existia Novo Testamento escrito. Quem é que poderia ensinar qual era a vontade de Deus na Nova Aliança, se não existia Evangelho escrito, não existia cartas, não existia Apocalipse, não existia nada de Novo Testamento? E eles não poderiam viver somente do antigo. Então Deus confere esse dom. As pessoas que tinham o dom de apóstolo, elas tinham autoridade inerrante para ensinar a Nova Aliança. E alguns desses, Deus incumbiu de escreverem o Novo Testamento. Só que o que acontece, queridos? Quando o Novo Testamento é escrito, o que é que nós temos nessa palavra? Nós temos a revelação perfeita, completa. Apocalipse termina dizendo que não se acrescenta nenhuma palavra ao que está escrito no rolo dessa profecia. Chegou o que é perfeito, cessou o dom. Não existe apóstolo na igreja depois daquela geração. Na verdade, Paulo, antevendo que o propósito apostólico era esse, quando ele vai falar do seu apostolado, lá em 1 Coríntios, ele vai dizer: eu fui o último, como aquele que nasce fora de tempo. Que Paulo estava dizendo: olha, depois do meu chamado, nenhum outro. E de fato, João terminou de escrever o seu evangelho, de escrever suas cartas, de escrever Apocalipse. João morreu, e a própria história da igreja vai registrar que nenhum outro apóstolo se levantou. Então, sem querer ofender a crença de ninguém, nos nossos dias pode-se até utilizar apóstolo como título eclesiástico, mas não como dom, porque o dom cessou, porque o perfeito relacionado ao dom chegou. Agora, com respeito aos outros dons, o perfeito chegou? Eu não vejo o perfeito manifesto nos nossos dias a respeito dos outros dons. A terra ainda está dividida em línguas. Ainda há doença. Ainda há necessidade de ensino. Ainda há necessidade de milagres. Ainda há necessidade de discernimento de espírito. Como o perfeito nessas áreas ainda não chegou, esses dons, eles não podem ter cessado. Eles são necessários para que a gente cumpra o nosso papel. Então, quando nós falamos sobre os dons cessarem ou não, o meu entendimento, dentro do que a Bíblia trata a respeito desse assunto, é que o dom de apóstolo realmente cessou, mas que todos os outros dons, eles não cessaram. E nós precisamos entender que, se eles não cessaram, significa dizer que eles ainda estão atuais, que eles ainda estão disponíveis e que o Espírito Santo ainda está distribuindo como quer. E se ele está distribuindo como quer, cabe a nós seguir a orientação do apóstolo Paulo lá no capítulo 14 de 1 Coríntios. Nós precisamos buscar com zelo os melhores dons. Isso é para os nossos dias. Possa ser que em alguma época da igreja Deus utilizasse menos um dom do que outros. Possa até ser que em algumas ocasiões Deus tenha suprimido naquela geração determinado dom, mas os dons, eles não cessaram na sua totalidade, eles continuam atuais nos nossos dias. Deus ainda usa pessoas em profecias, Deus ainda usa pessoas para falar em línguas, Deus ainda usa pessoas na interpretação de línguas, Deus usa pessoas em discernimento espiritual, Deus usa pessoas no ensino, Deus usa pessoas para operar milagres, Deus usa pessoas para curar. E isso continua atual. E se continua atual, nós precisamos voltar a buscar a Deus em uma intensidade que isso volte a fazer parte do nosso cotidiano. Amém? Nós precisamos entender, queridos, que os dons dizem respeito a nós, aos salvos. Nós precisamos entender que existe uma diferença entre Deus usar uma pessoa e Deus dar um dom a uma pessoa. Um exemplo bem claro sobre isso é: quem aqui, além de mim, já passou pela experiência de fazer uma oração e Deus curar ou você mesmo ou outra pessoa instantaneamente? Quem já passou por essa experiência? Pode levantar a mão. Várias pessoas passaram por essa experiência. Baixem a mão. Agora, dessas pessoas que levantaram as mãos, que já passaram por essas experiências, quem é convicto de que recebeu de Deus os dons de curar? Eu sou convicto que não recebi. Mas Deus, com uma oração minha, já curou uma pessoa. Existe uma diferença entre Deus usar, existe uma diferença entre Deus conceder o dom. E nós precisamos discernir isso. Porque quando Deus quer usar, ele usa até o ímpio. Mas os dons, os presentes espirituais, são para o corpo. São para a igreja. E onde é que está isso? Isso está na Bíblia. Na mesma pregação que Pedro faz lá no dia de Pentecostes, ele vai falar sobre isso. Ele vai dizer, quando, depois que ele faz a pregação extremamente dura e evangelística, aqueles homens perguntam para Pedro: o que é que a gente faz então? E aí Pedro responde, capítulo 2 de Atos, versículo 38 e 39: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de pecados, ou seja, é para salvo, para perdão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa diz respeito a vós, diz respeito a vossos filhos, diz respeito a todos aqueles que estão longe, a todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Então, se é para os chamados, se é para aqueles que Deus vai buscar, se é para aqueles que receberam perdão de pecado, nós precisamos entender que os dons são para agir na vida dos salvos. É por isso que toda vez que a Bíblia vai falar dos dons, inclusive nos textos que o pastor Jessé utilizou aqui na semana passada, Romanos capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12 e Efésios capítulo 4, sempre que a Bíblia vai falar dos dons, ela vai falar dentro do contexto do corpo, dentro do contexto da unidade. É interessante isso. Por exemplo, nós lemos aqui com o Marcelo, 1 Coríntios capítulo 12. E o Marcelo, ele leu até o versículo, qual? 4 a 11. Quando você vai para o versículo 12, o versículo 12 parece que está tratando de outro assunto. Paulo vai começar a tratar da unidade da igreja. Só que ele começa a sua explicação com o seguinte: por quê? E aí ele vai falar da unidade. O que é que significa aquele por quê que inicia o assunto? Significa que aquele assunto é a continuidade do anterior. Ele fala dos dons, ele termina dizendo que o Espírito Santo distribui como quer, porque, aí ele vai falar da unidade do corpo. Por que é que o Espírito Santo distribui como quer? Porque nós somos um corpo, ele não vai dar para o Marcelo todos os dons espirituais. Porque se ele conceder ao Marcelo todos os dons espirituais, o Marcelo poderia equivocadamente achar que ele pode viver separado do corpo, independente do corpo. Os dons, eles foram dados para fortalecer a unidade que Jesus intercedeu ao Pai, dizendo que eles sejam um, como tu, ó Pai, e eu somos um. O que é que Jesus estava orando ali? Dentre outras coisas: Pai, assim como eu e você possuímos a mesma fonte de poder, que eles também sejam um, que eles usufruam da mesma fonte de poder. Por isso, Deus nunca vai dar todos os dons para ninguém em específico. Por quê? Porque os dons existem, dentre outras coisas, para que nós venhamos a exercitar interdependência. Para que nós saibamos viver dependendo uns dos outros, cuidando uns dos outros. Mandamentos recíprocos, que nós procuramos desenvolver esse assunto dentro dos GPs, lembrando que dos GRs, que nós precisamos cuidar uns dos outros. Por quê? Porque essa dependência é o que faz o corpo existir. Deixa eu perguntar para você: no seu corpo existe alguma parte que seja totalmente independente das outras? Não existe. Por que que não existe? Porque o corpo, ele é interdependente. Se não tiver boca, a orelha morre de fome. Se não tiver mão para buscar o alimento, a boca também é inútil, morre de fome do mesmo jeito. Se não tiver cérebro para comandar, a mão também não pega o alimento, morre de fome do mesmo jeito. Você só está vivo porque o seu corpo é totalmente interdependente. E a igreja, ela precisa ser interdependente. Precisamos cuidar uns dos outros. E uma das maneiras que Deus age isso, porque nós, por natureza, nós somos egoístas, nós, por natureza, somos individualistas, nós somos tão individualistas, que o Adão, que disse: esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne, na hora que ouviu Deus perguntando: você comeu do fruto que eu disse que não comesse? A primeira coisa que ele fez foi pegar a mulher e jogar na fogueira. A mulher me deu. Nós somos egoístas. O pecado nos deixou assim. Como é que Deus age para tratar o egoísmo que há em nós? Através da dependência do corpo. E ele exerce isso através da manifestação dos dons, em você não ter o dom que eu tenho, eu não ter o dom que você tem, e eu precisar de você e você precisar de mim. E eu cuidar de você e você cuidar de mim. Existe um pensamento muito errado dentro da igreja, de que pastor é aquele que cuida de todo mundo. A igreja não sabe, muitas vezes não se apercebe, mas cada um, no exercício do seu dom, também está cuidando do seu pastor. Porque o pastor, ele não possui todos os dons, ele precisa do cuidado. A pessoa está passando por um problema, vou marcar um gabinete com o pastor para ouvir o conselho. Às vezes você está conversando com o pastor e você nem sabe, mas Deus está lhe usando para aconselhar o pastor. Por quê? Porque nós somos interdependentes. Não existe ninguém independente dentro da igreja. E essa ação ocorre através dos dons. Então nós precisamos entender, queridos, que quando a Bíblia fala dos dons, a Bíblia está falando dos salvos. De maneira que a presença de um dom na vida de uma pessoa é evidência de que aquela pessoa verdadeiramente é salva. Uma evidência muito mais forte e extremamente mais inquestionável do que levantar a mão. Porque tem um bocado de gente que levanta a mão na igreja e de convertido não tem nada. Tem um bocado de gente que levanta a mão na igreja, que diz que aceita Jesus, até mergulha nas águas do batismo, diz que não vai deixar Jesus nunca, e não é verdadeiramente convertido. Agora, quando você vê um dom espiritual verdadeiro se manifestando na vida de uma pessoa, você pode ter certeza, olha, essa pessoa continua sendo pecadora, continua tendo falhas de caráter, continua limitada, mas ela é salva. É uma das evidências. Nós precisamos entender isso. E os dons, eles não somente dizem respeito a nós, queridos, mas os dons, eles devem estar em nós. Permanente. Antigo Testamento, o Espírito Santo vai agir. E veio o Espírito Santo sobre Sansão. E Sansão matou 1000. E veio o Espírito Santo sobre Sansão. E Sansão fez lá outro grande feito. E veio o Espírito Santo sobre Saul. E Saul profetizou. Aí depois a gente vai ver Saul endemoniado. Aí depois a gente vai ver o Espírito Santo vindo de novo sobre Saul e Saul profetizando de novo. O Espírito Santo, ele não era residente. O Espírito Santo, ele não era residente. É por isso que quando Davi, ele peca lá no caso que ele adultera e depois ele organiza um assassinato e é bem sucedido no intento dele, quando Deus levanta o profeta para ir lá e apontar o dedo no rosto de Davi e dizer: você está em pecado, você fez isso, 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 você não tinha necessidade de fazer nada disso, todas as virgens de Israel estavam disponíveis a você e você quis a mulher do seu próximo. Naquela hora Davi, ele lembra do que aconteceu com Saul. E ele faz uma oração, e está lá registrado no Salmo 51, Deus, não aparta de mim o teu Santo Espírito, que ele sabia exatamente o que ia acabar acontecendo com ele, se o Espírito Santo saísse da vida dele como saiu da vida de Saul. Porque no Antigo Testamento o Espírito Santo não era permanente. Mas no Novo Testamento é. No Novo Testamento o Espírito é permanente. Se a pessoa não estiver apostatada da fé, o Espírito Santo está ali. Às vezes nós temos uma ideia muito errada do que significa a graça de Deus nas nossas vidas. Porque, queridos, nós pecamos todo dia. Se o Espírito Santo for entrar na nossa vida quando a gente está certinho e for sair toda vez que a gente peca, ele ia entrar e sair várias vezes durante o dia. Mas pensar assim não é coerente com a graça, porque ele prometeu que o Espírito Santo estaria conosco. Que o Espírito Santo estaria em nós. E significa que ele entra e faz habitação. E não existe habitação se ele vai ficar entrando e saindo toda hora. Senão acaba sendo quase um regime semiaberto, né? Enquanto a gente está acordado, a gente peca, ele está fora. A gente vai dormir, a gente não está pecando, ele volta para pernoitar. Não é assim o Espírito Santo nas nossas vidas. Ele habita em nós. Você... Eu, com uma falta de sabedoria, com uma falta de zelo espiritual, a gente pode até prejudicar o desenvolvimento de um dom na nossa vida. Mas o Espírito Santo está ali. E sabe qual é a orientação de Deus? Sabe, para você que recebeu a experiência do batismo com o Espírito Santo e Deus lhe usava muito em um determinado dom, e você veio a vacilar na fé, vacilou no pecado, e Deus parou de lhe usar, sabe qual é o recado de Deus para você neste dia? Esse dom que você recebeu lá atrás e que hoje não está mais atuando na sua vida, você não perdeu esse dom, não. Ele ainda está na sua vida, mas sabe como é que ele está? Ele está do jeito que Paulo ele diagnostica em Timóteo, lá no capítulo. No capítulo 1 de 2 Timóteo. Por esse motivo eu te lembro que você desperte o dom de Deus que está em você. A Bíblia fala, Paulo falando, ensinando sobre os dons, ele diz que os dons de Deus são dados sem arrependimento. Isso significa que quando Deus ele dá um dom para um salvo, ele não toma aquele dom de volta. Se você, na linguagem mais usual no nosso meio, né? Se você enterrou o talento, você não perdeu o talento, ele está lá. Pega a pá, vai cavar, que você vai achar o talento lá. Pega ele de volta. Volta a buscar Deus na intimidade que você, na intensidade que você buscava antes. Volta a se relacionar com Deus da maneira que você se relacionava antes. Que Deus ele vai voltar a lhe usar no mesmo dom que ele usava antes. Desperte o dom que há em ti. Os dons, eles devem estar em nós. Isso é uma coisa interessante, queridos, porque todo mundo que já passou pela experiência do primeiro amor, muitas vezes olha para trás e sente saudade e fica com uma sensação ruim de que perdeu alguma coisa. Só que aquilo que você está achando que perdeu, está lá. Vai atrás. Vai atrás. O filho pródigo, ele perdeu tudo que ele usufruía na presença do pai. Não perdeu? O que é que ele teve que fazer? Teve que voltar pelo mesmo caminho que o afastou. Volta. Ele até não esperava encontrar mais nada do que ele usufruía lá, mas quando ele voltou a usufruir de tudo. Ele voltou a usufruir de tudo. Pedro é um caso emblemático. Pedro ele estava com uma sensação tão convicta de que aquilo que ele tinha tido com Jesus ele tinha perdido, que no meio desse período entre a ressurreição de Cristo e Jesus subir aos céus, Pedro imaginou que para ele não dava mais para ser apóstolo. Vou pescar, vou voltar a ser pescador. Aí uns outros irmãos, né, exercendo ali a questão de estar dando apoio, né, para um irmão que está cabisbaixo, quase depressivo, disseram, a gente vai com você. Aí foi lá um grupo dos apóstolos para pescar com Pedro. Não pescaram nada, se encontraram com Jesus na manhã seguinte. Pedro olha para Jesus e pergunta, Jesus olha para Pedro e pergunta, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas? O que é que Jesus estava dizendo ali para Pedro? Jesus estava dizendo, Pedro, olha, o que você perdeu, ó. Toma, está aqui, eu lhe devolvo, eu lhe entrego de volta. Nós precisamos entender isso, queridos. Quem já passou por essa experiência e acabou se perdendo ao longo do caminho, aquilo está disponível. Tudo aquilo que você experimentou, tudo aquilo que você vivenciou em Deus, de experiências espirituais, de ação espiritual, tudo isso está disponível para voltar. Sabe por quê? Você parou de usufruir disso porque você não foi fiel. Mas o Senhor é fiel. Arrepende-te e volta. Não é essa a mensagem para a igreja lá de Éfeso, que Deus usa o apóstolo João no Apocalipse? Ó, lembra-te de onde caíste e te arrependes. E volta para o primeiro amor, volta para aquele zelo, para aquela busca, para aquela sede, para aquela fome, que o que você experimentou lá, você volta a experimentar hoje. Não adianta nós olharmos para o passado e ver aquilo como algo que se perdeu, que você não vai experimentar mais, que você não vai vivenciar mais. O que você perdeu foi o tempo. Mas se você se arrepender, se você voltar a buscar a Deus naquela mesma intensidade, Deus vai voltar a lhe dar experiências do mesmo quilate. E você precisa buscar isso. Jesus, o próprio Jesus, Ele prometeu. João 14, 17 e 18, parte A. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, porque ele habita convosco e estará em vós. Eu não vos deixarei órfãos. Eu não vos deixarei órfãos. Queridos, o Espírito, ele veio para morar. Ele não veio para lhe dar uma força sobrenatural para você derrubar os portões de uma cidade e depois ele ir-se embora. Não, ele veio para habitar na minha vida e na sua. Isso significa que se a gente voltar a buscar, ele vai voltar a agir. E essa é a mensagem mais importante relacionada a essa série de estudos bíblicos. Nós precisamos cair na consciência que nós precisamos voltar a buscar Deus como se só existisse Ele. Nós precisamos voltar a ter fome e sede de Deus. Precisamos buscar a Deus na sua palavra, buscar a Deus em oração, buscar a Deus em jejum. Quando nós voltarmos a buscar na mesma intensidade de antes, Deus, ele vai voltar a agir da mesma forma que ele agia antes. Ele não mudou. Nós é que mudamos. E nós precisamos entender também, queridos, que os dons, eles devem atuar por nós, por meio de nós. Existe uma questão de instrumentalização aqui, que nós precisamos entender. É uma coisa muito comum no meio pentecostal, às vezes, fazem-se campanhas para se buscar a experiência do batismo com o Espírito Santo, ou campanhas como essa que nós estamos, de uma série de estudos, e nós vamos nesses períodos encontrar pessoas que oram, que jejuam, para ser batizados com o Espírito Santo, e aí, eita, veio um dom, a pessoa agora está batizada, ah, legal, estou batizada com o Espírito Santo. Acabou? Quer dizer que o batismo, a experiência do batismo com o Espírito Santo, ou receber de Deus um dom, é um fim? Não. Não é para ser. É um meio. Porque os dons foram dados para que eu e você abençoemos a igreja. Isso está lá em Pedro, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Servi uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. O que é que nós precisamos destacar aí? Primeiro, os dons são para servir aos outros. O fim do dom, o objetivo do dom, não é para que você possa se regozijar dizendo: eu tenho um dom, eu sou batizado, eu isso, eu aquilo. Não, porque o foco do seu dom é abençoar a vida do teu irmão. Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos buscar os dons e nós precisamos resgatar o serviço. Só que o que acontece? Que nós não sabemos precisar onde é que começa e onde é que termina o círculo. Nós não servimos porque não temos os dons, ou não temos os dons porque não servimos? Porque do mesmo jeito que nós vivemos em uma geração que ora pouco, nós vivemos em uma geração que poucas pessoas querem servir. Poucas pessoas querem viver se importando com a vida do seu irmão. Poucas pessoas querem viver para abençoar o seu irmão. Se nós não desenvolvermos serviço, para que dom? Para que eu ter o dom de profecia se eu não quero usar esse dom para revelar a Marcelo o que Deus quer tratar com Marcelo? Para que ter o dom da palavra de conhecimento se eu não estou interessado em ensinar? Para que ter o dom de curar se eu vejo pessoas doentes dentro da igreja e não me dói no coração para orar por elas? Para que os dons se nós não temos o desejo de servir? Nós precisamos resgatar isso. Nós somos um corpo. cada parte do corpo tem uma função dentro do corpo. Nenhuma parte do corpo de Cristo é para ser inútil. Vocês sabem qual é uma das piores coisas que existe dentro da igreja, que não existia dentro do templo lá no Antigo Testamento? É essa coisa terrível chamada cadeira. No templo da Antiga Aliança não tinha cadeira. As pessoas sabiam que estavam ali para serviço. Nos nossos dias, a gente acha que a cadeira determina que a gente não é para fazer nada, só para ficar sentado, enquanto que quem está em pé faz todo o trabalho. Ora o ministério do louvor, ora quem está dirigindo o culto, ora quem está pregando, ora quem está orando. Todos somos servos. E se você não encontrou ainda o seu lugar no corpo, já está na hora de você começar a buscar. Já está na hora de você começar a se mover. Senhor, me diga no que é que você quer me usar. E se engaje. E seja servo. Porque, queridos, Jesus, para dar uma lição de humildade para a igreja, ele fala: olha, se você fizer o que for mandado, você é servo inútil. Se quem faz merece esse título, imagine quem não faz nada. Nós precisamos entender que nós precisamos servir. Agora, quando eu falo servir na igreja, eu não estou falando somente de ativismo dentro dos ministérios, não. Mas de servir ao corpo. Independente das paredes, independente dos dias de culto, dos dias de reunião de ministério. É você estar orando pelos seus irmãos e aí de repente Deus dizer: olha, para o seu trabalho agora, liga para fulano que ele está precisando ouvir uma palavra. Olha, você hoje estava pensando em passear no shopping, não vai no shopping não, vai na casa de Beltrano, que está precisando de um consolo, está precisando de um socorro. Olha, você estava querendo uma televisão nova para a sua sala, mas esse dinheiro que eu lhe dei não é para televisão não, é para ajudar no remédio daquele irmão que está doente. Nós precisamos entender que nós precisamos servir, porque somos um corpo. E, queridos, nós precisamos servir, conforme diz o texto, de acordo com o dom que cada um recebeu. Sabe o que é que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo que não é para existir dentro da igreja pessoas que não tenham dons. Sabe o que isso quer dizer? Que aquilo que no meio pentecostal se chama de experiência do batismo com o Espírito Santo, não é para um grupo minoritário dentro da igreja, não. É para a igreja todos usufruir. Deus não tem interesse de ter duas classes de crentes dentro do corpo de Cristo. Aqueles que foram ungidos e os que não foram ungidos. A unção é para todos. Aqueles que possuem revestimento de poder e aqueles que não possuem revestimento de poder, o revestimento é para todos. Os dons são para todos. Qual é o seu? Ou quais são os seus? Se você não sabe, está na hora de buscar. Se você já sabe e já recebeu, está na hora de exercitar. Mas não podemos ficar parados. O corpo precisa se mover. Nós precisamos atentar para isso. Uma igreja que pouco serve, pouco tem dons, pouco poder manifesta. Se nós queremos voltar a ver a manifestação do poder, nós temos que voltar a exercitar os dons, nós temos que voltar a servir. Você quer ver? Você quer experimentar nos nossos dias uma igreja tão poderosa quanto a igreja lá de Paulo? Sirva na mesma intensidade. Nos nossos dias é diferente. É diferente aonde? Pergunta para as juntas de missões que você vai encontrar relato de manifestação poderosa dos dons espirituais, até entre missionários que creem que os dons cessaram. Pergunta. Vai ver nas informações missionárias o que é que Deus está fazendo nos lugares onde a igreja é perseguida. Agora, é porque a igreja é perseguida que Deus opera os dons? Não, porque o dom não é uma compensação para a perseguição. O dom é resultado de busca. O que a perseguição faz é fazer os crentes buscarem mais. De maneira que eu olho para a situação do nosso Brasil e às vezes dá vontade de orar pedindo perseguição. Para purgar a igreja de tanta gente desinteressada e só ficar quem realmente tem negócio. A perseguição faz a igreja buscar, a busca faz a igreja presenciar a manifestação do poder de Deus. Agora, precisa que Deus levante uma perseguição no Brasil para que você comece a buscar? Porque, queridos, é difícil, é um caso sério. Tem gente que só começa a orar quando adoece. Tem gente que só começa a orar quando perde o emprego. Tem gente que só começa a orar quando o casamento acaba. Quando o filho vai para as drogas. Espera aí, para que você precisa passar por isso para fazer algo que você pode fazer a qualquer momento? Não tem que esperar a desgraça para começar a buscar a Deus, não. Essa história de que quem não vem pelo amor, vem pela dor. Queridos, a gente não é para esperar a dor para começar a orar, não. Orar sem cessar é mandamento bíblico. Vamos buscar a presença de Deus. Vamos buscar a manifestação de Deus. E Deus vai fazer. Deus vai agir. A igreja dos anos 80, dos anos 90, não é diferente da de hoje, não. Quem aqui é dessa época que eu estou falando? Na igreja, tá certo? Que é dessa época de idade, muita gente sim, mas quem é da igreja dessa época? As coisas que a gente via. As coisas que a gente via. A gente não via só manifestação do poder, não. Sabe o que é que a gente via? A gente via uma mocidade que orava, que buscava. Os anciãos que oravam, que buscavam. As crianças que oravam, que buscavam, queridos. Hoje a gente encontra tanto adulto dentro da igreja. Eu não fui batizado com o Espírito Santo. Meu Deus, naquela época a gente via dom na vida de criança. A criança não tinha nem descido das águas batismais, porque não podia batizar a criança, mas já estava ali cheia da presença de Deus. E Deus usando. Deus perdeu o poder? Deus perdeu o interesse na igreja? Não, queridos. Não. Nós precisamos orar como Abacuque. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Queridos, existem vários dons na Bíblia Sagrada. Algumas pessoas erroneamente pensam que dons espirituais são apenas aqueles que estão registrados em 1 Coríntios capítulo 12, no texto que o Marcelo leu. Mas a verdade é que a Bíblia traz diversas relações de dons, diversas listas de dons. Alguns são bastante inusitados. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 a 10, vai dizer assim: porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, a outro pelo mesmo Espírito o dom da fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outro a operação de maravilhas, a outro o dom de profecia, a outro o dom de discernir os espíritos, a outro variedade de línguas, a outro a interpretação de línguas. Mas além desses dons, Romanos capítulo 12 vai citar outros. Do versículo 6 a 8 vai dizer: de modo que todos nós temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, que ela seja exercida segundo a medida da fé. Se é o servir, que seja no serviço. Se é ensinar, que haja dedicação no ensino. Ou aquele que tem o dom de exortar, que use esse dom para realmente exortar. Aquele que tem o dom de repartir, que o faça com liberalidade. Aquele que tem o dom de liderar, que faça com cuidado. Aquele que tem o dom de exercer misericórdia, que o faça com alegria. Esses dons, a maioria deles não está lá em 1 Coríntios. Mas são dons. Paulo fala que são dons. Efésios, no capítulo 4, versículo 11... vai dizer assim: ele mesmo, Cristo, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Se você voltar alguns versículos, você vai ver que Paulo aqui está falando de dons dados através de Cristo. Então Paulo está dizendo que ser apóstolo é um dom, que ser um mestre é um dom, que ser pastor é um dom, profeta é um dom, evangelista é um dom. E se são dons, são capacitações espirituais. Nós temos também 1 Pedro 4, 10 e 11, onde está escrito: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se o dom de alguém é falar, que fale segundo as palavras de Deus. Se alguém tem o dom de administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o poder para todo sempre. Amém. Esse dom de administrar é aquilo que a gente viu na semana passada aqui, que foi exercido na vida de José. José, ele recebeu esse dom. Queridos, a gente fica sofrendo para poupar quantos por cento do salário? José conseguiu gerar uma poupança de uma nação, que sustentou a nação por 7 anos, e sustentou os vizinhos, porque quem ia lá comprar, comprava. Administrar também é um dom. E é interessante que Pedro, quando ele vai falar do dom da administração, ele não fala administre segundo os conceitos que você sabe de administração. Ele diz administre segundo o poder que Deus dá. Ou seja, também é um dom que usa o do poder de Deus. O dom mais inusitado do Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 7, o celibato. Celibato é dom. Eu conheço pessoas que receberam de Deus esse dom. É um dom comum no meio missionário, por incrível que pareça. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 7, ele está tratando sobre as questões relacionadas ao casamento. E Paulo, ele vai levar a orientação para a igreja de que, preferencialmente, eles deveriam não casar e se dedicar a fazer a obra de Deus. Se Paulo fosse ensinar isso nos nossos dias, muita gente ia dizer, essa mensagem não é de Deus. Mas ele estava lá ensinando, está lá em 1 Coríntios capítulo 7. Só que aí, quando ele começa a ensinar e ele diz, olha, seria bom que vocês fossem como eu sou, e ali Paulo ele estava declarando que ele tinha recebido esse dom de Deus, no versículo 7 ele vai dizer que o celibato é um dom. E aí mais à frente ele vai dizer, olha, quem não recebeu esse dom é melhor que case. E aí ele vai voltar a tratar sobre o casamento. Mas o celibato também é um dom. Agora pense uma coisa que nos nossos dias a gente muitas vezes fica fustigando as pessoas dentro da igreja. E aí tem aquele irmão, aquela irmã que está dentro da igreja, não namora, não casa, e o tempo vai passando, e muita gente na igreja, às vezes até sem discernimento espiritual, começa a fazer chacota, e não percebe que pode estar fazendo chacota de um dom. Por quê? Porque o dom de celibato, de acordo com 1 Coríntios capítulo 7, é um dom que Deus dá a determinadas pessoas para que eles se dediquem exclusivamente à obra. Porque, queridos, família é bom, mas família é freio. A pessoa está solteira, ela trabalha para Deus todo dia, com exceção do tempo que ela está estudando ou trabalhando. Ela casa, dá logo um freio. E Paulo diz que tem que parar mesmo. Paulo diz que tem o homem, quando casa, ele tem que atentar para as necessidades da esposa. A mulher, quando casa, tem que atentar para as necessidades do marido. É ordem bíblica, não é para esquecer o cônjuge em casa e continuar fazendo a obra como se fosse solteiro, não, isso é pecado. Aí a pessoa casa e já dá uma freada no tempo que ele tinha para se dedicar à obra de Deus. Aí depois vem algo chamado filhos, é outra freada. Só que tem pessoas que Deus vai chegar e vai dizer, olha, você vai se dedicar integralmente. E queridos, quem recebe esse dom não fica se remoendo de estar solteiro, não. É tão interessante esse assunto que Jesus ele também fala desse dom. Sabia? Mateus capítulo 19, Jesus vai falar sobre casamento e divórcio. E quando ele estabelece os critérios permitidos para o divórcio, os discípulos que estavam acostumados com aquele ensinamento dos fariseus que podia descasar por qualquer besteira, eles olharam para Jesus e eles disseram: rapaz, se a regra do casamento e divórcio é assim, é melhor não casar. É melhor não casar. E aí no versículo 11 de Mateus 19, Jesus vai pegar essa frase deles que é melhor não casar e vai dizer: nem todos conseguem acatar essa palavra que vocês estão dizendo. Somente aqueles a quem tal capacidade foi dada. É dom. Somente aqueles a quem tal capacidade foi dada. E aí Jesus vai falar: porque há alguns que nasceram eunucos desde o ventre da sua mãe, outros foram privados dos seus órgãos reprodutores pelos homens, sendo forçados a ser eunucos, e há outros ainda que a si mesmo se fizeram celibatários por causa do reino dos céus. Quem for capaz de assentar esse conceito, que o receba. Então, o que é que tanto Jesus como Paulo estão dizendo? Que existem pessoas a quem essa capacidade é dada. Porque, queridos, é uma capacidade sobrenatural. A vida do homem, sozinho, é a única coisa que Deus olhou antes do pecado entrar e Deus disse que não ficou bom. Tudo que Deus criava lá em Gênesis capítulo 1, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. E aí Deus faz o homem, e viu Deus que era muito bom. E depois o homem começa a trabalhar no jardim, começa a separar os animais, dá nome. Aí Deus olha e diz: não é bom que o homem esteja só. Então, o natural da criação de Deus é que o homem é para viver em família. Mas há alguns a quem Deus dá esse dom, dá essa capacidade de superar aquilo que na vida de todos os outros não é bom, para que vivam se dedicando exclusivamente à obra. Pedro era casado, Paulo tinha o dom do celibato. Paulo, lá em 2 Coríntios, ele fala: olha, se eu quisesse, eu podia casar e a esposa acompanhava, que nem os outros apóstolos. A questão para Paulo não era essa. A questão é que ele tinha recebido esse dom. Então não brinque mais das pessoas que estão solteiras dentro da igreja. Também não estou dizendo que todo solteiro tem esse dom, não. Tá certo? Se você não tem esse dom, no tempo certo Deus vai abençoar a sua vida com um cônjuge. Agora eu dou um conselho para você: não fique orando para Deus mandar o príncipe, não. Fique orando para Deus mandar os dons. Tá certo? Que é mais importante. Quando a gente ora pelo que é importante, Deus acrescenta até o que é menos importante, porque Ele sabe o que é que nós precisamos para viver. A Bíblia fala que antes mesmo que nós coloquemos a palavra nas bocas, Ele já sabe aquilo que nós necessitamos. Ele já sabe aquilo que nós vamos falar. Então, se você for de gastar muito tempo orando por um príncipe, diminui nisso. Começa a focar nos dons. Foca no que é importante e o resto Deus acrescenta. Um outro dom escondido na Bíblia, o dom do martírio. Atos capítulo 1, versículo 8. Na Bíblia, no grego, naquela parte que fala: recebereis virtude do Espírito e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria, até os confins da terra. No texto grego está escrito: vocês receberão poder do Espírito e serão meus mártires. Martírio é dom. Suportar martírio é dom. E é incrível como esse dom se manifestou ao longo da história da igreja. Os cristãos queimando na fogueira e louvando, entrando no Coliseu, ouvindo o rugir dos leões, sabendo que vai morrer ali, mas entrando de cabeça erguida, sem estar abalado. Não é só lá de trás, não. Nos nossos dias, missionários dentro da janela 1040, missionários na Coreia do Norte e em diversas outras regiões, que eles vão sabendo que não vão voltar, mas vão, porque eles sabem que o chamado de Deus na vida deles é lá. São pessoas que receberam esse dom. Agora, o que acontece, queridos? É comum no meio pentecostal querer separar esses dons em grupos diferentes. É comum no meio pentecostal chamar só aqueles lá da lista de 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 8 a 10, de dons espirituais, e chamar os dons dos outros capítulos que nós lemos por outros nomes. Por exemplo, chamam os dons de Efésios de dons ministeriais. Chamam os dons de Romanos 12 de dons diaconais. Mas o fato é que, pelo ensinamento bíblico, todos esses dons são dons espirituais. Eu gostaria de convidar vocês a abrirem a Bíblia em 2 Coríntios capítulo 12, onde Paulo vai falar isso de uma forma cabal. Primeira, desculpa, 1 Coríntios capítulo 12. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, não traz uma lista de dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12 traz duas listas de dons espirituais. É porque tem uma que fica escondida lá no final do capítulo, depois que metade do capítulo vai falar sobre a unidade da igreja. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. Assim, na igreja, Deus estabeleceu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros como mestres, outros que realizam milagres, outros que têm dons de curar, outros que têm dons de prestar socorro, outros que têm dons de administração, outros que falam diversas línguas. Perceba que nessa lista que Paulo faz no final do capítulo, ele pega alguns dons que estão lá na primeira lista do capítulo 12 de 1 Coríntios, ele pega outros dons que estão em Romanos 12, ele pega outros dons que estão em Efésios 4, ele pega outros dons que estão lá em 1 Pedro no capítulo 4, e ele junta tudo numa lista só, para não dar margem a se dizer que aqueles dons são menos importantes, que aqueles dons são menos espirituais. Não, todos são dons espirituais. Ao todo, o Novo Testamento vai mencionar 26 dons. Em pelo menos um desses dons, o Espírito Santo quer lhe usar. E ele vai. Mas você e eu, nós precisamos sair da inércia. Nós precisamos sair do comodismo. Porque o mais prático realmente é, deixa do jeito que está. Mas a orientação bíblica a respeito de qualquer assunto relacionado à oração espelha a palavra profética que Deus utilizou à boca de Salomão, dizendo: se o meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face, eu, o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Eu não sei como está a sua vida. Não sei se você tem se incomodado com a baixa manifestação de dons espirituais nos nossos dias. Não sei se isso lhe aflige ou para você tanto fez. Não sei nem se você já presenciou a manifestação de algum dom. Mas o Espírito Santo, que ele está aqui, que ele habita dentro dos salvos, esse Espírito nos nossos dias quer derramar dos seus dons sobre a igreja. Esse Espírito que atua sobre o corpo de Cristo, ele quer conferir esses dons, e ele vai conferir esses dons a cada membro deste corpo. O que cabe a nós não é gerar avivamento. O que cabe a nós é clamar por avivamento. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Era a oração de Abacuque. Que nós possamos buscar esse avivamento. E o Deus que aviva a qualquer um, inclusive a um morto, literalmente, esse Deus, ele pode avivar a obra dele na minha vida e na sua, reacendendo dons que nós deixamos apagar, trazendo novos dons, fazendo a volta da manifestação da multiforme graça de Deus através da manifestação dos multiformes dons que Deus lhe dá, para que eu e você possamos ser cada vez mais úteis nessa obra. O que resta a nós fazermos é orar. Os dons são para hoje. Os dons são para você. Os dons são para a igreja. Jesus falou: aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, se abre. Você entende o que é que ele está falando? E como é que ele termina esse texto? Que as pessoas só usam esse texto para falar de alcançar coisas materiais. O texto termina dizendo: quanto mais o Senhor dará do seu Espírito àqueles que o clamam. Vamos ficar de pé. Eu quero convidar todos os que estão aqui a fechar os seus olhos. Nós vamos orar nesse momento. Pastor Enoque vai ministrar essa oração sobre as nossas vidas. Agora, nessa oração, não peça pelo cachorro, pelo gato, pelo emprego, por dinheiro, pelo carro, não. Ore pelo que realmente importa. Ore pela presença de Deus na sua vida. Ore pela manifestação do sobrenatural de Deus na sua vida. Ore pelo revestimento de poder sobre a sua vida, pelos dons sobre a sua vida. Se extinguiram, ore para Deus reacender. Se você acha que nunca recebeu, ore para Deus manifestar. E Deus faz nos nossos dias aquilo que Ele faz desde que a igreja foi instaurada na terra.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgenesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.